Bem, entramos então no ponto 5 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional número 4710, estabelece o regime jurídico do dador de sangue no Serviço Regional de Saúde. Para apresentar esta proposta de decreto legislativo regional, tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sem membros do Governo. O Governo Regional dos Açores vem a esta Assembleia Legislativa Regional propor um decreto legislativo regional que vem estabelecer na região o estatuto do dador de sangue. Esta proposta visa definir para a região este estatuto, atualizando assim a legislação regional que existente sobre esta matéria. Prevê-se na redação que foi agora proposta e enviada para a Assembleia Legislativa Regional a manutenção da especificidade de alguns temas da região autónoma dos Açores e o seu pioneirismo, nomeadamente o reconhecimento público dos dadores, bem como a assistência medicamentosa para o próprio. No entanto, de acordo com a lei nacional em vigor sobre esta matéria, são atualizados alguns dos princípios e, no seguimento de uma diretiva comunitária, são atualizados alguns dos princípios que nos garantem que a dádiva é uma dádiva benévola, sem qualquer recompensa para o utente, e por isso nós propomos a revisão de alguns dos pontos inerentes aos diplomas anteriores. É fundamental também para nós, como utentes do Serviço Regional de Saúde, mas também, por vezes, utentes do Serviço Nacional de Saúde, garantir a correta interligação com os órgãos nacionais, nomeadamente com o Instituto Português de Sangue, Português para o Sangue e Transplantação, e a obtenção para todos os açorianos também do cartão de nacional de doador de sangue, que é o cartão que garante o não pagamento das taxas moderadoras nos hospitais da região, e por isso este diploma vem prever exatamente que os utentes dos Açores também possam ter acesso a esse cartão. Por isso, de uma forma resumida, a intenção do Governo, no fundo, é atualizar o diploma regional, os diplomas regionais e a portaria aqui existente, e garantir assim o cumprimento da lei e das diretivas comunitárias sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Abrimos agora as inscrições para o debate. Já está inscrito o Sr. Deputado Luís Maurício. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sr. Secretário Regional da Saúde. O diploma que hoje o Governo aqui nos traz visa, como o Sr. Secretário Regional aqui disse, adaptar à região, legislação nacional e europeia, estabelecendo o estatuto do dador de sangue na região. Ele define no seu conteúdo um conjunto de direitos e de deveres dos dadores, define também a forma como os dadores são registados, nomeadamente através do cartão do dador, que, como o Sr. Secretário Regional se comprometeu em Comissão de Assuntos Sociais, passar a ser um cartão único utilizado nos três hospitais da região, com um chip que permite a identificação do dador em relação aos seus componentes essenciais e, mais do que isso, a interligação com o Registro Nacional de Dadores, situação que, sublinho, Sr. Secretário, se deseja que seja feita de forma célere, porque apenas e só o Hospital da Horta neste momento possui este tipo de cartão, sendo que os cartões, tanto no Hospital da Ilha Terceira como no Hospital de Ponta Delgada, são ainda cartões manuais e, por conseguinte, não digitalizados. E, portanto, tive a oportunidade de o questionar em comissão sobre esta matéria e o Sr. Secretário referiu que o cartão seria o modelo utilizado a nível nacional e que, repito, já está a ser utilizado no Hospital da Horta, e que se pretende que seja generalizado aos 3 hospitais da região. Neste articulado também deste diploma, e como referiu também em comissão, são feitas alterações em relação à legislação anterior, nomeadamente em relação à dádiva de medicamentos aos familiares dos dadores, que eram até então concedidos de forma gratuita a partir da 20ª doação, e é mantida a dádiva de medicamentos ao próprio dador a partir da 10ª doação. Como as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de verificar, em especial, naturalmente, os membros que compõem a Comissão de Assuntos Sociais, foi solicitado um parecer aos 3 diretores de serviço de sangue dos nossos hospitais e à Ordem dos Médicos, e foi a opinião unânime dos 3 diretores de serviço, bem como o parecer técnico da Ordem, que a questão da dádiva de medicamentos aos doadores não era uma situação regular. Esta preocupação por parte dos diretores dos serviços de imunemoterapia e do banco de sangue no Hospital da Ilha Terceira tem uma história que tem a ver com as auditorias que foram feitas ao longo dos anos nos nossos 3 hospitais, a última das quais em outubro de 2014, e onde os auditores fizeram constar em relatório que constituía uma inconformidade a ser corrigida a manutenção da dádiva de medicamentos aos dadores. Aliás, posso citar-lhe aquilo que o texto que está inscrito precisamente no relatório da última auditoria feita ao Hospital do Divino Espírito Santo, onde se diz, passo a citar, o manual de qualidade não reflete a Lei 267/2007, 24 de julho, foi constatada que a legislação nos Açores continua a contrariar diretivas europeias e o Decreto-Lei 267/2007, de 24 de julho, quanto ao conceito de dádivas não remuneradas, na medida em que são cedidos gratuitamente medicamentos aos dadores e seus familiares. Foi transmitida à equipa inspectiva, que vai ser enviada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, um projeto de diploma no sentido da sua uniformização. Portanto, é este o texto dos auditores do Departamento de Qualidade em Saúde da Direção-Geral de Saúde de outubro de 2014. Se lermos o relatório do Hospital da Horta, feito pelos mesmos auditores, são utilizadas as expressões não tão taxativas, mas dizendo que sugerem alguns, portanto, ajustamentos. E eu estou aqui a referir esta matéria porque também tive a oportunidade, em nome do PSD, de a referir em comissão, manifestando, como consta do próprio relatório, as minhas dúvidas em relação a essa dádiva de medicamentos, porque os relatórios das auditorias aos hospitais da região continham essa menção por parte dos auditores e, naturalmente, constituía essa matéria uma preocupação para os próprios diretores dos serviços dos 3 hospitais da região. Eu próprio, e se me permitem aqui testemunhar, quando fazia parte da direção clínica do meu hospital em 2010, tivemos a oportunidade, perante o anterior titular dos assuntos sociais, de o fazer ver que era necessário fazer ajustamentos à legislação no sentido de entrar em conformidade com as recomendações das auditorias em causa e que, nessas circunstâncias, era sobretudo necessário continuar a assegurar de forma plena os nossos serviços de imunoterapia nos nossos hospitais. Quero aqui reafirmar, em nome do PSD, que a nossa preocupação, e como também tive a oportunidade de o dizer em comissão, é assegurar permitam-me quase o pleonasmo, a segurança e a qualidade do tratamento do sangue e dos seus derivados, onde se incluem as dádivas benévolas e totalmente não remuneradas de sangue por parte dos nossos doadores. Eu sei que esta, naturalmente, é uma preocupação geral e é também uma preocupação dos hospitais da nossa região, bem transmitida nos pareceres que nos fizeram chegar, mas, a partir do momento em que o Instituto Português de Sangue e Transplantação assume que a legislação está conforme, o que eu posso dizer em nome do PSD é que jamais os auditores do Departamento de Qualidade em Saúde, da Direção-Geral de Saúde, quando visitarem os serviços de imunemoterapia dos nossos três hospitais, podem afirmar que a legislação está em inconformidade, porquanto existe um parecer assinado pelo Dr. Vítor Marques em nome do Conselho Consultivo do Instituto Português de Sangue e Transplantação, segundo o qual não há, portanto, inconformidade. E, portanto, reafirmando o princípio, em nome do PSD, de que o tratamento do sangue e dos seus derivados, onde se incluem as próprias dádivas benévolas e não remuneradas de sangue pelos dadores, deverão ser feitas em segurança e em qualidade, não é por nós que esta matéria, portanto, será alterada e continuará a constar da legislação regional a doação de medicamentos aos dadores de sangue a partir da décima doação e não aos seus familiares, como era até aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Relativamente a esta proposta de decreto legislativo regional, o Estatuto do Dador de Sangue no Serviço Regional de Saúde, o Bloco de Esquerda considera que a proposta é, enfim, na sua generalidade, rigorosa e equilibrada, na medida em que atende tanto ao rigor necessário relativamente ao procedimento de recolha como aos direitos e deveres dos dadores de sangue. O Bloco de Esquerda, como é sabido, não integra a Comissão de Assuntos Sociais, teve a ocasião e a obrigação de ler os pareceres que a Comissão solicitou, bem como algumas opiniões e argumentos despendidos no debate em sede de Comissão, e esclarece que relativamente a alguns deles não concorda. Portanto, discorda de alguns deles, com todo o respeito, pelas entidades que os emitiram e pelos senhores deputados que também os emitiram. Nomeadamente, no que diz respeito à aplicação na região do Cartão Único Nacional de Dador de Sangue. Este cartão não tem tido qualquer utilidade prática, pois a esmagadora maioria dos serviços não possuem leitores de cartões Smart Card, o que obriga os dadores a solicitarem uma declaração emitida pelo IPST ou pelo Serviço de Sangue Hospitalar, na qual consta o registro das dádivas efetuadas. É, pois, um cartão que, no nosso entendimento, em vez de modernizar e desburocratizar, tem o efeito exatamente contrário. Relativamente à disponibilização gratuita de medicamentos e isenção de taxas moderadoras, que, na opinião de algumas das entidades que dão parecer e de alguns senhores deputados da Comissão, deturpariam, aliás, aqui mesmo pelo anterior, pelo deputado Luís Maurício, despendido o mesmo argumento, deturpariam o caráter voluntário e altruísta da dádiva e, por isso, contrárias ao que é preconizado por diretiva europeia que impõe a não remuneração do dador, o Bloco de Esquerda considera que as taxas moderadoras não são mais do que um duplo pagamento por um serviço de saúde que é pago através das contribuições e impostos. A isenção do pagamento de tais taxas não pode, na nossa opinião, ser perspectivada como uma remuneração. Quanto à dispensa gratuita de medicamentos, julgamos que é do interesse da região primar pela saúde dos dadores de sangue, condição fundamental para que se mantenham como dadores. Não basta repor a saúde do dador, quando a doença é causada pela dádiva, é igualmente importante que se contribua para a saúde do dador numa perspectiva preventiva. No continente, por exemplo, os dadores não têm direito à isenção de taxas moderadoras nos hospitais, mas apenas nos centros de saúde. Isto para além da total desorganização do serviço de recolha das dádivas, da responsabilidade, neste caso concreto, do Governo da República, PSD-CDS. Houve e há, neste momento, hospitais que, para pouparem nas transfusões de sangue, administram comprimidos de ferro aos doentes. De 2011 para 2012, verificou-se uma quebra nas recolhas de sangue de 11,2%. Agora é que pode deitar as mãos à cabeça, Sr. Deputado, porque esta estatística é que lhe deve pôr os cabelos em pé. Eu vou repetir. De 2011 para 2012, verificou-se uma quebra nas recolhas de sangue de 11,2%. Chegando a atingir os 23,12% na região centro e de 20% na totalidade do país. Agora, Sr. Deputado, ponha as mãos na cabeça, porque isto é o resultado das políticas de saúde do Governo da República, PSD-CDS. Ou seja, nós estamos neste momento, outra vez, a voltar ao tempo em que andava tudo preocupado e bem, porque faltava sangue nos nossos hospitais. Estamos exatamente na mesma situação. Ou seja, não estamos a progredir, estamos a retroceder. Ponha as mãos na cabeça, Sr. Deputado, porque eu compreendo a sua indignação. Reduções que se deveram não só à falta de organização, mas também à decisão de acabar com a isenção do pagamento das taxas moderadoras pelos dadores de sangue. E daí, portanto, o retrocesso que nós referimos. Se a Sra. Presidente me permite, com o objetivo de economia de tempo, pronunciar-me-ia também sobre as propostas de alteração que estão em cima da mesa, nomeadamente a do Bloco de Esquerda, que propõe uma única alteração com o intuito de reforçar e sublinhar o direito à não discriminação dos dadores de sangue, em especial no que diz respeito à discriminação por orientação sexual, que não deve ser critério de exclusão, mas sim, antes, os comportamentos de risco dos doadores que coloquem em causa a saúde dos destinatários do seu sangue, sejam eles homo ou heterossexuais. Dizer também que, pelas razões que já dispendemos e que nos escusamos de repetir, votaremos favoravelmente quer as propostas de alteração constantes do relatório da Comissão de Assuntos Sociais, quer as propostas de alteração apresentadas pela representação parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. A saúde é um bem precioso que devemos e precisamos preservar. No entanto, qualquer um de nós, pelas mais diversas razões e em qualquer momento das nossas vidas, podemos necessitar de cuidados de saúde, implicando mesmo transfusões de sangue. Dar sangue é um ato voluntário e de solidariedade de alguns para todos. Como dador, posso comprovar que dar sangue é um ato simples e seguro. E para um mundo melhor e mais solidário, basta uma dádiva para salvar vidas. Esta proposta de decreto legislativo regional que estamos a debater adequa o regime regional dos dadores de sangue aos princípios orientadores nacionais e europeus, tendo presente as nossas especificidades arquipelágicas. tem como objetivo principal enquadrar o dador de sangue no que diz respeito aos seus direitos e aos seus deveres. Avalia a admissibilidade do dador, atualiza com rigor o registro dos dadores de sangue e estabelece a necessidade ou não de um exame médico anual, como a proposta de alteração ao artigo 4 que foi aprovado em sede de comissão. Estabelece um reconhecimento público com a atribuição de medalha, de diploma e distintivo ao dador de sangue, reconhece a grande importância das associações de dadores de sangue na dinamização da dádiva de sangue e queremos também destacar neste diploma a isenção das taxas moderadoras em vigor, o seguro do dador de sangue, a dispensa de medicamentos gratuita pelos hospitais do Sistema Regional de Saúde a partir da 10ª doação, assim como a ausência às suas atividades profissionais devidamente justificadas para fazer a sua dádiva. Sendo assim, consideramos este decreto legislativo regional vai melhorar o regime jurídico do dador de sangue no Sistema Regional de Saúde, dando a este ato nobre, voluntário e solidário o valor justo e reconhecido por toda a sociedade.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a dádiva de sangue é um ato de generosidade e de altruísmo que salva vidas. A dádiva de sangue, ato voluntário não remunerado, deve ser incentivado, reconhecido, mas também efetuado nas condições ideais, cumprindo os critérios de boas práticas para a salvaguarda e proteção da saúde humana, quer do dador, quer do receptor. Tendo em conta a necessidade de apresentar e adequar o regime jurídico regional dos dadores de sangue aos princípios orientadores nacionais e europeus, o Governo Regional apresenta esta iniciativa que pretende atualizar a legislação regional existente desde 1989. Este novo diploma, que estabelece o regime jurídico do dador de sangue no Serviço Regional de Saúde e que revoga o Decreto Legislativo Regional nº 14/89/A, com a alteração introduzida ao Decreto Legislativo Regional nº 3/2003/A e a Portaria 64/90, dizia eu, este novo diploma introduz ligeiras alterações e apresenta uma redação mais simples que os diplomas anteriormente referidos. As alterações que se evidencia visam proceder ao registro atualizado dos dadores de sangue também na base de dados do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, bem como a criação de um cartão de identificação do dador de sangue, pelas palavras do seu secretário regional na altura da sua audição na Comissão, disse que seriam semelhantes ao utilizado a nível nacional. Merecedor de destaque é ainda a agilização da burocracia inerente ao processo para a concessão de benefícios como a isenção das taxas moderadoras e ainda a dispensa gratuita de medicamentos, desta feita apenas ao dador, a partir da 10ª doação de sangue. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por outro lado, entendemos que a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar ao número 2 do artigo 4º é menos benéfica para o dador e aligeira a salvaguarda da garantia de segurança e qualidade do sangue que é colhido, pois na redação original apresentada pelo Governo, pelo menos garantia a realização de um exame médico anual, algo que para uma grande parte dos açorianos ainda é um privilégio e esse privilégio é o facto de se ter acesso a uma consulta no Serviço Regional de Saúde e que possibilite realizar exames médicos. Por essa razão, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentará uma proposta de alteração que garanta o direito ao dador a um exame médico anual da iniciativa e a cargo da Unidade de Saúde responsável pelo seu registro ou a pedido do dador.
Muito bem. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do PCP irá dar o seu acordo a esta adequação do Estatuto do Dador de Sangue e que estabelece e atualiza um novo regime jurídico do dador de sangue no Serviço Regional de Saúde. Efetivamente, esta proposta do Governo Regional, ou, digamos, o Estatuto do Dador de Sangue na Região Autónoma dos Açores, Tem algumas diferenças relativamente ao do continente português, ao do Serviço Regional, Nacional de Saúde, o que muito nos apraz registar. Entretanto, julgo que pode efetivamente sofrer algumas melhorias e, para isso, estão já algumas propostas de alteração, designadamente a representação parlamentar do PCP, que procuram dar exatamente esse contributo. Relativamente a outras propostas de alteração que já foram distribuídas, dizer que, quer relativamente à proposta do CDS-PP, quer relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, elas terão o apoio da representação parlamentar do PCP, o que quer dizer que uma das propostas vinda da Comissão e subscrita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista não merecerá o nosso apoio, uma vez que daremos, sim, o apoio à redação formulada pelo CDS-PP e que tem a ver com o direito à consulta médica. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há alguma inscrição. Sr. Deputado Zoraida Soares, penso que tinha pedido a palavra para uma interpelação.
Estava distraída. Desculpa. Era para pedir um intervalo regimental de 15 minutos. Muito
obrigada. É regimental. Regressamos às 17 horas. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos então continuar os nossos trabalhos. De momento, a mesa acabou de ter uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM, em relação a este diploma, anuncia que a sua posição será de votar favoravelmente o mesmo e que, em relação às várias propostas de alteração que foram apresentadas por alguns dos grupos parlamentares, nós temos um posicionamento diferente em relação a cada uma delas e que, nesse âmbito, vamos ter a oportunidade de as discutir, mais pormenorizadamente no âmbito da sua análise na especialidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Penso então que estamos em condições de fazer a votação na generalidade desta proposta de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos então agora passar ao debate e votação na especialidade. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então começar a votar. Está a votação a proposta de aditamento, artigo 1A, apresentada pelo PCP. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento apresentada foi aprovada por unanimidade.
Mas, logicamente, que eu deveria ter votado primeiro o artigo 1º do diploma, portanto, farei agora. Está à votação o artigo 1º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Ao artigo 2º e 3º não há propostas de alteração. Pergunto se os posso colocar à votação em conjunto. Não havendo oposição, está à votação o artigo 2º e 3º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração que vem da comissão subscrita pelo Partido Socialista ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados, o senhor deputado Aníbal Pires pede a palavra para...
Senhora Presidente, pedir...
Quer que vote artigo a artigo, a número a número?
Ah, não é necessário, desculpe.
Não é necessário?
Peço imensa desculpa.
Então está à votação a proposta de alteração proveniente da comissão e subscrita pelo PS, ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Proposta de alteração...
Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada. Peço desculpa. A proposta de alteração anunciada foi aprovada, com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 voto contra do PCP e 1 do PPM.
Sendo assim, está prejudicada a proposta de alteração do CDS para este mesmo artigo. Coloco agora à votação o artigo 4º com esta alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado.
Está à votação o artigo 4º da proposta com a alteração que acabamos de aprovar. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 voto contra do PPM.
Está agora à votação o artigo 5º da proposta. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Para o artigo 6º, temos várias propostas de alteração. A primeira a ser colocada à votação é a do Bloco de Esquerda, à linha C do número 1 do artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta...
Senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
Posso, uma vez que não é possível realizar declarações de voto, a não ser apenas no fim, gostava de discutir esta proposta e, portanto, antes da votação. É possível? O problema é que já foi votada, como aqui me estão a chamar a atenção, portanto, eu informo a Câmara que vou manifestar o meu sentido de voto, vou explicar porque é que voto contra.
Mas votou contra é que...
Voto contra. Votei contra.
Mas votou contra ou absteve-se?
Contra.
Foi contra.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 voto contra do PPM.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PCP à linha G do número 1 do artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de aditamento apresentada pelo CDS ao número 1 do artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Para repetir a votação, façam o favor de sentar. Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS, um aditamento da alínea K ao número 1 do artigo 6º.
Era uma remissão.
Ah. Sim, está prejudicada. Estando prejudicada, não havendo necessidade de fazer esta votação, passamos agora a votar o artigo 6º com as alterações que lhe foram introduzidas. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora à votação da proposta de alteração apresentada pelo PCP ao artigo 7º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 27 votos contra do PS, 18 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 voto a favor do BE e 1 do PCP.
Está então agora à votação o artigo 7º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 18 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 abstenção do PCP e 1 do PPM.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto os artigos 8º e 9º, não havendo oposição. Está então à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração proveniente da Comissão e subscrita pelo PS ao artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 10º com as alterações que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Os restantes 11 artigos do diploma não têm alterações. Penso que poderei votá-los em conjunto. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, a proposta de DLR foi aprovada por unanimidade.
Para uma declaração de voto, tem a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, para explicar o meu sentido de voto em relação ao diploma, que é favorável pelas razões que tive a oportunidade de explicar no início, na minha primeira intervenção, e também para explicar
porque distraí e não o fiz na altura correta, para explicar porque é que votei contra a proposta do Bloco de Esquerda, que acabou por ser aprovada a proposta em relação ao artigo 6º. Tem a ver com o seguinte: a proposta do Governo, a proposta original, é de não ser objeto de discriminação, é universal. Portanto, ou seja, contempla todos os motivos em relação ao qual poderão existir situações de discriminação. Neste caso, o Bloco de Esquerda tem uma formulação que na minha humilde opinião, senhora deputada, limita os objetos de discriminação apenas a estes que aqui a senhora enumera, como, por exemplo, que a senhora deputada enumera, em razão da sua ascendência, sexo, etnia, grupo étnico, religião, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Mas eu, assim, de repente, olhando para a Constituição Portuguesa, lembro-me de outros. Lembro-me, por exemplo, da língua, lembro-me, por exemplo, das condições, das convicções políticas ou ideológicas. Pode existir uma discriminação, porque não sou eu que o digo, é a Constituição da República Portuguesa que o diz. E, portanto, nesse sentido, é mais uma discriminação que aqui não está. Ou seja, meus senhores, o que eu não percebo é porque é que, em relação a esta matéria, existiu esta cedência por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por parte do Governo, no sentido de que a formulação original contempla todas as formas de discriminação. E nesse sentido era obviamente universal, contemplava todos os casos de discriminação, nomeadamente aqueles que já estão presentes no âmbito da Constituição. Assim, há algumas situações que não ficam explicitamente contempladas. Eu considero que este é o grande problema da atividade política. É quando o legislador vai atrás de uma determinada agenda mediática. E, nesse sentido, nós, eu concordando com os que aqui estão, senhora deputada, concordando com os que aqui estão, que a senhora coloca, eu considero que não é uma boa técnica legislativa deixar aos exemplos concretos, porque há muitos outros casos e situações de discriminação que aqui não estão contempladas por Vossa Excelência. Isso parece-me absolutamente lógico, por isso não percebo esta alteração e não posso concordar, e por isso é que não votei favoravelmente, tão somente por esta situação, é porque restringe os casos de discriminação, e eu gostava mais da proposta do Governo, que era universal. Discriminação é discriminação, nomeadamente todas as outras situações que estavam contempladas. Mas, meus senhores, esta é a política da atualidade, em que há cedência a determinadas agendas mediáticas, e por isso, meus senhores, e torno a repetir, para que a senhora deputada agora não diga que o meu posicionamento, eu vou já terminar, que o meu posicionamento é de recusa de alguma delas que aqui está, eu concordo com todas. Com todas, senhora deputada. Concordo com todas. Só que eu acho que discriminação é discriminação, e por isso, nesse sentido, há algumas situações que ficam de fora. Então, simplesmente isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, ele, na realidade, há razões que a razão desconhece. E eu espero estar a fazer uma declaração de voto, porque, com toda a franqueza, Sra. Deputada, eu acho que o Sr. Deputado Paulo Estevão não fez uma declaração de voto. Pronunciou sobre uma proposta de alteração, já o deveria ter feito, quer quando votou ou não votou a do Partido Socialista, quer antes. Aquilo que o Sr. Deputado fez não foi uma declaração de voto. Portanto, a Sra. Presidente ir-me-á desculpar, mas se calhar eu também não vou fazer uma declaração de voto. E vou dizer o seguinte, Eu acho curioso que um deputado desta Casa possa vir dizer que quando uma proposta de outro partido é aprovada, é uma cedência do partido da maioria. Porque eu acho que isto é uma visão absolutamente distorcida do que é a democracia. As propostas são votadas ou não votadas de acordo com a avaliação que se faz dela. Não há cedências, porque se há cedências de um lado, então há favores do outro, quando se vota favoravelmente. Isto não é democracia. O senhor deputado Paulo Estevão foi de uma infelicidade absoluta nessa sua não declaração de voto. Para além do mais, o senhor não deve andar com os pés na terra, porque esta discussão deste tipo de discriminação, nomeadamente no que diz respeito aos dadores de sangue conotados com a homossexualidade, é uma discussão que está a ser tida na Assembleia da República, onde eu não acredito que os partidos com os quais o senhor deputado simpatiza tenham da Constituição da República Portuguesa uma leitura tão abrangente e bondosa, porque senão não haveria essa discussão. Portanto, o Sr. Deputado perdeu uma boa oportunidade, na minha opinião, de estar calado.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada.